Com a palavra também o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, integrante da Frente Parlamentar da Saúde e ex-presidente da Subcomissão de Saúde Suplementar. E é com o deputado Mandetta que a gente conversa agora sobre a proposta de criação do Plano de Saúde Popular anunciado pelo Ministério da Saúde, prevendo serviços a preços mais baixos, porém com uma cobertura bem menor do que é exigida hoje dos planos de saúde, ou seja, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Deputado Mandetta, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Isabel, bom dia, amigos, sempre um prazer estar aqui.
Bom, deputado, eu gostaria que o senhor, como alguém que conhece de perto, né, a realidade dos planos de saúde e também de quem precisa desses planos, nos falasse sobre essa possibilidade dos planos de saúde mais acessíveis, mas em compensação com uma cobertura que pode ser insuficiente, né, para as demandas da população. Como é que o senhor está vendo essa proposta?
Bom, primeiro é que esse debate ou essa proposta, ela é oriunda de um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Saúde, que logicamente não tem competência legal. Esse debate, para ser travado com competência, ele é na Câmara, no Senado, porque nós estamos tratando da Lei 9656, que foi aprovada em 98 e que estabelece de forma muito clara quais são as competências. Então, eu entendo isso como um grupo de trabalho que foi formado no âmbito do Ministério da Saúde, mas que não tem escopo de transformar isso automaticamente num produto por conta da legislação vigente. A legislação, ela veio em 98 para regulamentar um setor que era feito basicamente entre partes. Não havia nenhuma regulamentação. Anterior a 98, fazia-se um contrato entre as pessoas, a pessoa e a operadora, e esse contrato, ele previa determinadas coberturas, a saúde evoluía, ia para outros campos, as novas coberturas não existiam e os contratos ficavam caducos, vamos assim dizer, e na hora que a pessoa mais precisava, ela se deparava com a negativa de cobertura. Então, em 98, disciplinaram todo esse setor através dessa legislação, que trouxe alguns critérios. Um deles é a universalização da cobertura. O rol de procedimentos fica com a Agência Nacional de Saúde, que vai incluindo gradativamente, fazendo o cálculo de impacto nesse setor. O início foi muito conturbado, porque houve uma mudança na legislação, o mercado se acomodou, nós temos hoje algo em torno de 50 milhões de pessoas que de alguma maneira têm planos de saúde, seja através da empresa, através do órgão que trabalha, seja através de planos individuais, enfim, mas que logicamente que num período de crise econômica, várias empresas cortam esses benefícios ou mesmo o poder de compra das pessoas abaixo, as pessoas perdem os planos de saúde e provavelmente, raciocinando desta maneira, são pessoas que vão para o Sistema Único de Saúde como dependência, começam então a ver esse tipo de propostas, mas que guardam todas elas o mesmo vício, o mesmo problema na sua origem. Não se fala em planilha de custo, não se fala no lucro das empresas, não se fala. Sempre que se fala em plano ditos populares, fala-se em reduzir a cobertura, ou seja, vamos dar menos atenção à saúde, em aumentar a coparticipação, que é cada vez que for usar, as pessoas vão ter que pagar até 50%, dependendo do plano, do procedimento, e se fala em aumentar as filas para atendimento.
Agora, deputado Mandetta,
espera maior. Então, ele nasce com um vício de origem.
Agora, esse plano de saúde popular, deputado Mandetta, não é uma forma de transferir a responsabilidade do governo de oferecer uma saúde de qualidade? Não estaria aí maquiando essa falta de saúde que está sendo dada hoje?
Com certeza. O maior garoto propaganda de planos de saúde é o SUS. As pessoas correm para ter um plano de saúde porque institucionalizou-se a não a não expansão do sistema de saúde, principalmente na área hospitalar, principalmente nas urgências e emergências, onde as cenas são sempre mostradas como superlotação, como falta de atendimento, e aí em cima dessa ferida aberta, aí começa esse tipo de colocação. Então vamos fazer um plano mais barato, porque a saúde pública não funciona. Então você tem um modelo constitucional como dever do Estado e direito do cidadão que não funciona, e aí você começa então a trazer esses planos. E o que vale salientar é que nesse grupo de trabalho, enfim, nessa discussão que tiveram, exatamente nos procedimentos de maior custo é que se corta a cobertura. Então vai continuar havendo, vai haver uma falsa sensação de que o plano ele é pensado para a atenção básica. E a atenção básica do
quem
SUS...
Quem tem que dar é o SUS, né?
É, a atenção básica, ela já tem no SUS uma boa capilaridade, uma boa presença, os programas de saúde da família são presentes, enfim, as unidades básicas estão em todo o território nacional, com baixa resolutividade, mas estão, e o plano de saúde se apropriaria desta possibilidade, seriam somente procedimentos regionais, somente o que existe naquele município, o que traria também uma baixa cobertura. Enfim, mas eu volto a ressaltar, esse debate não se deu na Câmara, não se deu no Senado, que agora... é o palco aonde tem que ocorrer. Isso é um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Saúde, e isso, obviamente, teria que ser discutido no Parlamento.
Agora, deputado Mandetta, o senhor, como médico, está sempre atento para os chamados efeitos colaterais, né? Algo que a ciência política estuda muito ultimamente no que diz respeito a políticas públicas, que são os efeitos não esperados ou os efeitos adversos de uma determinada política pública que é pensada numa direção, mas acaba, às vezes, o tiro saindo pela culatra. Esse plano popular não pode fazer reforçar um problema que já existe hoje, que é quando é alta complexidade, média complexidade, mesmo os planos de saúde atuais já estão jogando quase tudo pro SUS, onde o SUS é bom, o SUS é muito bom em média e alta complexidade. Não corre risco de se intensificar esse processo que existe hoje, os planos de saúde ganhando dinheiro no varejo, mas quando chega algo que precisa realmente botar a mão no bolso, que é média e alta complexidade, aí joga pro contribuinte pagar.
Com certeza, e ainda agravado de que o plano que tem as coberturas, quando se utiliza do SUS, a lei prevê que o plano deveria ressarcir o SUS, deveria haver uma câmara de compensação. E o ressarcimento ao SUS desde a criação da lei, desde a implantação da lei, é uma história de não cobrança. É uma história de não se conseguir sair desse quadro que você relatou, que é quando eu chego numa determinado patamar, eu dificulto cobertura, eu coloco empecilhos, o plano vai fazendo movimentos de não cobertura, empurrando esse paciente para o sistema de saúde. E isso é uma lógica de lucro, uma lógica de ganho de capital, que se você olha anos atrás, a última venda de carteira de planos de saúde, que foi a venda da Amil para a United Health, que hoje está dentro do Brasil, é a dona da Amil, foi um negócio de 5 bilhões de dólares. Quer dizer, hoje, algo na casa de 15 bilhões de reais pela carteira da Amil. Então, ninguém compra por 15 bilhões de reais, dinheiro de hoje, algo que não seja lucrativo ao extremo. Então, esta caixa preta da margem de lucro, se quisessem fazer um plano popular, temos que estimular a concorrência dentro das regras que temos. Podemos melhorar essa regra? Sim, é uma lei de 1998. O mercado pode ter necessidade de alguma flexibilização que a gente possa ver, mas isso tem que ser feito com um amplo debate dentro do espaço apropriado, que é a Câmara. Mas me pareceu muito mais assim, o grupo de trabalho se reúne, chega no final, fala, vamos propor uma diminuição de cobertura, um aumento de prazos, livre aplicação de reajuste dentro desses planos, e a parte mais cara, legalmente, aí não mais como um subterfúgio de gestão, mas aí espelhada na lei, de que a parte mais cara, ela obrigatoriamente não está na cobertura. E isso daí, quem vai pagar o preço disso vai ser o consumidor, que vai ter a falsa impressão de cobertura, e quando ele efetivamente precisar de um procedimento mais caro, ele não terá.
É porque, inclusive, esse plano popular proposto pelo Ministério da Saúde consta de três propostas de modelo, né? Um desses modelos é um plano que não cobre internação, não cobre urgência, não faz exames de alta complexidade, ou seja, é um plano que não vai resolver de maneira nenhuma o problema de quem precisa da saúde.
É o chamado simplificado, que de simplificado não teria nada, seria o mais complicado de todos.
É, e depois você não acredita que isso pode, assim, de repente até ter uma demanda judicial grande, porque faz o plano e aí entra na justiça para que o plano cubra e acaba judicializando tudo isso.
É, com certeza, quando você tem, por isso que eu lhe disse, o espaço para se fazer, se é que se pensa em fazer algo, é levar o debate para o parlamento, porque se isso não nascer, se isso nascer de uma portaria, se isso nascer de uma resolução da Agência Nacional de Saúde, isso está imediatamente judicializado no primeiro episódio. E esse debate fora do parlamento, ele não prospera. O segundo ponto é você partir do raciocínio da cobertura e não partir do raciocínio do custo. A gente tem aí, a gente já viu iniciativas no próprio governo Dilma de dar isenções tributárias, estímulos, incentivos, subsídios para as pessoas fazerem planos complementares, subsídios dos impostos que financiariam a saúde pública. Então, é um movimento também muito perverso. Já vimos lá atrás, no governo Fernando Henrique, também uma tentativa de se colocar fragmentações dentro da Lei 9656, logo depois que ela foi promulgada, e sempre o parlamento, nessas oportunidades todas, quando vai para o debate, quando as pessoas vão esmiuçar o que está por trás daquilo ali, sempre o parlamento tem mantido o entendimento de que não. Nós precisamos ter um sistema suplementar ao Sistema Único de Saúde com paridade de cobertura, porque senão você vai sempre ter essa válvula de escape daqueles que estão ali administrando aquelas carteiras de usuários de plano de saúde.
Agora, deputado Mandetta, não tem como a gente não traçar um paralelo com essa discussão que está tendo aqui de planos populares com o chamado Obamacare, né? Com o sistema que foi implantado pelo presidente Obama. Lembra o nosso ouvinte que nos Estados Unidos não há sistema público de saúde, lá é totalmente privado, e quem não tem plano de saúde simplesmente não tem acesso à saúde ou tem que pagar à vista, né? E aí o Obamacare, né, o healthcare, que ficou conhecido como Obamacare, é a obrigação de que todo americano tenha um plano de saúde mais acessível, que se o governo não, e que se essa pessoa não tiver dinheiro suficiente, o governo faz um subsídio. O senhor tem informações sobre quão diferente seria esse nosso plano popular desse plano básico estabelecido nos Estados Unidos? O senhor vê relação entre uma discussão e a outra?
Não vejo. São modelos de saúde diferentes. O modelo norte-americano, saúde é um bem de capital, ela é um bem de consumo, ela gera uma indústria
trilionária,
objetivo é lucro, enfim, eles têm os pilares capitalistas e que tem os seus problemas e tem as suas conquistas. Ela tem seus méritos e tem os seus deméritos. Aí você tem outro sistema de saúde, que é basicamente o sistema onde nós estamos, que é o sistema europeu, pensa mais a saúde como um dever do Estado. Lá eles foram construindo gradativamente, foi dentro das possibilidades do Estado. Aqui nós iniciamos como uma cobertura total no SUS, e isso é um desafio geracional, isso não é um desafio para um governo, isso é um desafio de uma geração, duas gerações, construir esse sistema de saúde universal. E nós temos o terceiro, que é um sistema puramente estatal, típico dos regimes fechados, como Cuba, enfim, onde você impõe os padrões de cobertura. O Brasil optou por um sistema parecido, ou sim, com o sistema inglês, com o sistema europeu. E o sistema americano... é um... Agora, a saúde suplementar ou complementar, ela existe também na Europa e ela coexiste também aqui no Brasil. Como compatibilizar essa coexistência é um desafio, é difícil. Agora, quando você faz um grupo de trabalho e coloca as operadoras para fazerem a redação do grupo de trabalho que foi montado, elas vão fazer da ótica delas, pensando do quê? Eu preciso do equilíbrio financeiro e lucro aqui dentro, diminuindo a cobertura. E esse caminho a gente já viu que ele não funciona.
Me permita dizer, elas vão fazer o pior possível para que o Congresso e o próprio, as equipes do Ministério da Saúde melhorem a proposta, né?
É, se é que ela vai prosperar a ponto de vir uma iniciativa para a Câmara ou para o Senado.
É isso que eu ia perguntar, deputado.
Talvez isso tenha sido algo que o ministro pensou alto num determinado momento, fez o grupo de trabalho, concluiu-se, né, o grupo de trabalho, é, o que já é alguma coisa que sempre que eu vejo um problema grande que a pessoa fala, vou fazer um grupo de trabalho, eu, no mais das vezes, eu vejo esse grupo de trabalho nem prosperar. Prosperou e concluiu isso que está aí. Mas isso não veio como uma mensagem para a Câmara, isso não veio como uma iniciativa de projeto de lei. Não há movimentações nesse sentido.
Agora, deputado Mandetta, o senhor acredita que a Agência Nacional de Saúde vai aprovar esse plano de saúde popular proposto pelo Ministério da Saúde, já que a cobertura é menor do que a exigência da própria ANS?
Veja bem, a Agência Nacional de Saúde, ela é uma agência do setor, mas ela é submetida à lei. A proposta que foi colocada ali, ela feriria a Lei 9656, que é a Lei de Cobertura dos Planos de Saúde. Então, para isso prosperar, esse debate teria obrigatoriamente que vir para o Congresso Nacional. Ela não pode simplesmente falar, então tá, a partir de hoje eu vou fazer essa nova... essa nova modalidade aqui, porque eu tenho a impressão de que isso é bom. Não, existe uma lei a qual ela está, que é essa lei de planos de saúde, que se eventualmente quiserem fazer qualquer mudança nesse sentido de cobertura, teria que se recorrer ao Congresso Nacional.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Mandetta, Democratas do Mato Grosso do Sul, ele que foi um dos principais... estudiosos do assunto na subcomissão da saúde suplementar, que era uma subcomissão pertencente à Comissão de Seguridade Social e Família, que cuida dos assuntos da saúde, é médico e está sempre muito disposto a conversar conosco sobre esses assuntos relativos ao SUS. Deputado, muito bom dia, muito bom trabalho.
Eu que agradeço, um abraço, Lincoln, um abraço, Isabel, sempre um prazer falar com vocês.
Muito bom dia.